Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje, 28 de junho de 2020, véspera de São Pedro. Desejar um bom dia especial a todos os servidores de Areia de Baraúnas, de Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco do Seridó, Malta, Olho d'Água, Mãe d'Água, Passagem, Patos, Ixaba, Salgadinho, Santa Luzia, São Mamede, Santa Terezinha, São José do Bonfim, São José de Espinara, São José do Sabugi, Tenório, Vaza, Vista Serrana e aqueles, né, que estão ouvindo o nosso programa, que não são servidor, mas que gostam, né, de acompanhar o nosso programa todos os domingos, das 11 ao meio-dia. Olha, a gente teve, né, nessa semana passada, a parcela do 13º salário dos aposentados, né, que foi no último dia 23, dizer aos aposentados que foi pago no total, segundo Ariano, do seu salário geral, 30%. No caso dos servidores de Patos, dos ativos, foi pago 50% do salário base. A diferença de um para outro é que no passo prévio eles pagaram 30% do salário geral, né, dos proventos gerais, e no caso dos ativos foi 50% do salário base, ficando o restante, assim como no passo prévio e também nos dos ativos, para o final, né, do ano, na segunda parcela. Muitos servidores discutindo sobre essa questão, reclamando, mas o que a gente tem a dizer é o seguinte: se no final do ano não vier cobrindo tudo que a gente tem no nosso contra-cheque, que é os quinquênios, que é as nossas vantagens, no caso dos aposentados, todos os seus direitos que foi levado, né, quando você se aposentou, aí a gente tem como encaminhar para o jurídico, né, para que a gente possa buscar o que está faltando na justiça. E aqui a gente vai ter que ficar atento, né, aos contra-cheques, para que não venha depois ter prejuízo e ter que cobrar na justiça, porque demora demais. A gente fica só sofrendo, né, esperando anos e anos para receber um direito que foi retirado do seu contra-cheque. Outra questão que foi, eu fui procurada, é sobre uns servidores, né, que acham que não teve reajuste no seu contra-cheque, essas servidoras aposentadas, né, que teve a questão que o Tribunal de Contas está querendo que seja retirado e mandou retirar dos contra-cheques dos servidores que trabalharam na escola especial, que muitos servidores se aposentaram e levaram essa gratificação que era incorporada, né, de 30% sobre o seu salário base para a sua aposentadoria. Acontece que o tribunal está mandando retirar essa gratificação dos aposentados sem que olhe, né, a questão, porque o que eles estão alegando é que não existe mais a escola especial, porque houve uma lei que criou o centro, né, no lugar da escola, e com isso está prejudicando tanto os professores que estão na ativa, que estão querendo retirar as gratificações, como os que se aposentaram, que o TCE já mandou retirar e prontamente o Patos Prévio retirou. Então, eu conversei com a Ariane sobre essa questão, porque tem servidores que se aposentaram antes que fosse criada a lei do centro, que se aposentaram antes que essa lei, aliás, a lei nem revogada foi. Essa lei não foi revogada, ela continua valendo e é por isso que é uma questão jurídica, né? Muitos servidores estão entrando na justiça para conseguir que essa gratificação continue de seu contra-cheque. E no caso dos aposentados, também estão entrando para que comecem a voltar para o contra-cheque que foi retirado. Ocorre que tem servidores que alega que não houve reajuste no seu contra-cheque. Eu conversei com ele e disse que vai rever a semana que vem e que vai ver o que é que pode ser feito nesses contra-cheques dessas servidoras, porque elas estão tendo prejuízo. Eu vi aqui no contra-cheque de uma que ela alegou que se aposentou com 27 anos e só tem 20% de quinquênio. Então, ela teria direito a 25% de quinquênio e estão pagando 20%. Então, já por aí, já estão prejudicando a servidora. Então, eu já digo aos demais servidores aposentados que fiquem atentos ao seu contra-cheque para ver se realmente o seu quinquênio está vindo certo. Se o seu tempo de serviço, quando você se aposentou, está vindo certo, porque evita prejuízos. Porque se faz muito tempo que você está recebendo errado, você vai rever isso na justiça, porque vai ser muito difícil que eles paguem esse retroativo. Então, preste atenção nos contra-cheques. Não só os da aposentado, mas também os da ativa. Que muitas das vezes você tem direito a uma gratificação e você, quando vai dar fé, já está muitos anos recebendo errado. Então, mais uma vez, eu alerto para que nós, servidores, olhe o nosso contra-cheque mês a mês para evitar essa questão de não estar recebendo os seus direitos como deve ser, corretamente. Sobre essa novela dos consignados, da suspensão dos consignados, no âmbito nacional, na última semana, o Senado aprovou um projeto de lei, um PL 1328/2020, que suspende cobrança de empréstimo por 120 dias. Essa proposta é para os aposentados do INSS. Mas ainda faltam passar pela Câmara. Aqui, no caso dos nossos municípios, os municípios já fizeram a lei. Mas o que está emperrando em alguns municípios é o banco não aceitar essa questão. No caso do município de Patos, a gente já foi avisado, né, que vai ser suspenso. Não vão fazer o desconto do consignado em folha. Ariano já me disse que vai ser suspenso. Não vai descontar dos aposentados. E também o secretário de administração me falou que vai cumprir a lei. Agora, o que nós estamos preocupados é que porque os bancos vão aceitar ou não. O município não foi, não houve essa conversa com o município. E na última semana, eu enviei ofício ao secretário de administração dizendo o seguinte: devido à lei que suspende os descontos consignados em folha, gostaríamos de saber quais os procedimentos tomados pela prefeitura junto aos bancos para que não seja descontado o valor das parcelas direto na conta do servidor ou cobrado juros posteriores por atraso. Os servidores entendem que é um benefício a suspensão desse desconto durante a pandemia, mas não queremos ser prejudicados caso os bancos façam descontos direto nas nossas contas ou cobrem juros por atraso das parcelas suspensas. Então, eu mandei esse ofício, né, para que o secretário de administração me mande a resposta. Só que já vai ser, a partir desse mês, né, não descontado, vai ser suspenso, não vai ter a ver desconto no nosso contra-cheque do consignados. Então, a gente fica atento, né, porque poderá haver cobrança pelo banco, né, e negativar. O que me preocupa é negativar a pessoa. Você vai precisar de comprar a prazo e não vai ter como comprar porque vai estar negativado o seu nome, caso o banco, né, não aceite essa lei, o cumprimento da lei na cidade de Patos. Porque quando a gente faz o nosso consignado, você assina um documento, não lê, né, tem que estar lendo para poder assinar, autorizando o banco. Caso a prefeitura não faça o repasse, você ser descontado direto na sua conta. E caso o banco não faça esse desconto, ele vai cobrar juros, né, por atraso nas parcelas. E você não vai ter comprovado que foi descontado porque não foi descontado no seu contra-cheque. Então, se foi suspensa as parcelas, a gente vai ter poderá ter esse prejuízo. Por isso, a gente está pedindo, né, o mesmo teor que eu mandei para Marcos Tula, eu mandei também para Ariano. Ele falou que o banco, a lei tem que ser cumprida e eles vão ter que fazer o cumprimento da lei. O que eu ainda questiono é a questão é que essa lei, segundo Marcos Tudo, foi feita, né, pelo Legislativo. O Legislativo tiveram cuidado, né, de fazer essa lei para beneficiar os servidores. E o prefeito prontamente assinou essa lei e já vai fazer o cumprimento. Agora, teve outros projetos aí que os vereadores fizeram para beneficiar o servidor, a exemplo das 30 horas, e não foi, né, assinado pelo prefeito, não foi acatada. Até eu ouvi, ele esteve no programa, né, no programa de Josivan Antero, E foi indagado sobre essa questão e ele disse que a lei não valia porque não foi o executivo que mandou. Então, ele poderia muito bem ter feito igual fez com essa lei, né, da suspensão dos consignados. Ele poderia ter assinado e feito a lei valer, assim como a prefeita Francisca Mota fez com a lei da enfermagem, que hoje vale, os enfermeiros têm 30 horas na cidade de Patos, enquanto os demais servidores ainda estão nessa peleja, sofrendo, né, para que tenha as suas 30 horas seguradas, e nós vamos continuar lutando para que essas 30 horas em paz seja realidade para todos os servidores, sem exceção, para que a gente não tenha discriminação, não é isso? Ou porque algumas categorias não estão tendo o direito de suspender as outras que estão tendo. Então é muito, muito ruim. E nós queremos que o prefeito de Patos, né, reveja isso, né, se a lei que a Câmara já promulgou não vale, então que ele faça, né, uma lei para que todos os servidores de Patos tenham direito às 30 horas. E caso eles tenham que trabalhar às 40, que ganha as horas extras, né? Mas que não seja prejudicado, uns tendo um direito e outros não. Certo? Porque a lei foi feita só para fulano ou para ciclano. Não, não é isso. Nós não queremos que a lei seja revogada. Nós queremos que a lei, que faça uma lei que venha beneficiar todos os servidores, ou então que faça igual tem no nosso estatuto, que diz que pode ser 6 horas corrida, né? E que faz as 30 horas. Então, nós já não precisávamos nem de lei, só era fazer o nosso estatuto valer, tá certo? Então, essa questão das 30 horas, nós vamos continuar lutando, vamos continuar cobrando do prefeito, porque da Câmara, a gente não tem como cobrar porque eles já fizeram a lei, o prefeito só era acatar a lei, né? Então, a luta continua, né? Mas aí, a gente, é uma questão jurídica, a gente já procurou ver com os nossos advogados e nos próximos dias vamos dar uma resposta sobre essa questão, se a lei vale ou não vale. Porque tem gente que diz que vale, tem gente que diz, o prefeito diz que não, porque não foi ele que mandou. Mas se ele nem vetou, nem fez nada na lei, segundo alguns especialistas, essa lei vale. E aí fica difícil da gente, enquanto leigos, né, saber se vale ou não vale. E essa resposta quem vai nos dar é os nossos advogados que estão vendo essa questão, tá certo? Então, todos os servidores que estão aí com as suas folgas suspensas, no caso da saúde, o sindicato não esqueceu dessa pauta. Essa pauta é nossa há anos e nós vamos continuar lutando por ela. 30 horas para todos os servidores públicos municipais de Patos. E se a gente puder também estender esse benefício aos demais municípios, a gente vai poder lutar por isso, tá certo? Então, os servidores têm que vir junto, no caso, para que essa lei, né, seja feita. A gente vai continuar lutando e vendo aí, né, os vereadores todos assinaram. A lei já foi publicada e o prefeito disse que não vale porque não foi ele que mandou. Mas a dos consignados ele assinou tranquilamente e já está fazendo valer, mesmo a gente dizendo que pode prejudicar alguns servidores. Tem muitos servidores que querem que desconto, porque realmente está muito difícil essa pandemia, tudo subiu e muita gente que trabalha conosco na nossa casa estão sem trabalhar, e a gente não é ruim, né, ficar sem descontar esses dias. Mas o que nos preocupa é depois o servidor estar prejudicado com o seu nome no SPC ou pagando juros. Então vamos ver o que é que a prefeitura vai resolver sobre essa questão junto aos bancos. Mas vamos para o intervalo e a gente volta já.
Tá sobrando redes
Você está ouvindo o programa Sinfempe para Todos.
Olha, gente, é sobre essa questão das voltas às aulas. A gente tem aqui um texto aqui sobre a educação na pandemia. Qual o melhor momento para a volta às aulas? A discussão da volta às aulas em meio à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, ganhou força com a reabertura do comércio em diversas cidades brasileiras. Apesar da maioria dos entes federados não possuir data de retorno das escolas, a cronograma em Fortaleza, 19 de julho para a instituição particular e 31 de julho para as públicas, e no Goiás, que prevê o regresso também dos estudantes a 3 de agosto. E seria esse um momento adequado para o retorno? Para o infectologista pediátrico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Otsuka, a resposta é negativa. Ainda há aumento dos casos exponencialmente, que mostra que a epidemia não está controlada. Além disso, no Brasil, por questões econômicas, sociais e políticas, não houve um respeito à quarentena, o que prolongará o período de novas infecções. Será algo inesperado, porque nenhum outro país no mundo retomou as atividades comerciais tão cedo, analisa. Para o médico, uma volta às aulas não alinhada com o controle da epidemia contribuirá para novo foco da Covid-19. A Inglaterra tentou um retorno nessa circunstância e os casos aumentaram, obrigando-os a fechar as escolas novamente. Ele cita esse exemplo. O agravante é que as crianças infectadas podem ser assintomáticas e transmitirem o vírus para a população idosa, considerado grupo de risco. Não teremos capacidade para testar todos os alunos e saber que tem ou teve a doença. A criança infectada na escola pode transmitir para os pais e avós ao chegar em casa. Ele alerta. O mesmo vale para docentes, próximo ou na terceira idade. De acordo com o caderno perfil do professor da educação básica, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, em 2018, aproximadamente 6,7 deles possuíam mais de 57 anos no país. Se contarmos os estudantes e funcionários de todas as redes brasileiras, somos quase 25% da população. Uma retomada das aulas sem segurança e foco na saúde impactaria negativamente toda a sociedade em pouco tempo, prevê o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo. A instituição também é contra a volta às aulas. Exemplos internacionais, né, que eu já citei aqui. O novo normal também exigirá mudanças na estrutura das escolas para barrar a possibilidade de infecção, como o uso de máscaras e distanciamento entre as carteiras. O ideal seria aulas curtas e com grupos menores. Evitar que os alunos mudem de lugar durante as atividades e rodízio de turmas nos intervalos. Recomenda. Deve-se evitar compartilhamento de bebedouros, oferecendo água em copos individuais, acrescenta. Aos pais, cabe não enviar a criança à escola em caso de qualquer sintoma de saúde. Muita gente desconhece. Mas a diarreia, por exemplo, também pode ser sinal de infecção do coronavírus, acrescenta o médico. Experiências em todo o país que já vivenciam o fim da pandemia podem inspirar a volta às aulas do Brasil. Caso da China, país com contingente escolar volumoso. O país conta com um protocolo rígido, com troca de máscara pelos alunos ao chegar à escola. Já Portugal prevê a higienização das mãos a cada troca de aula. No Uruguai, os estudantes são submetidos a um questionário diário para monitorar se ele ou algum morador de suas casas estão doentes, revela a coordenadora da Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, Unesco, Rebeca Otelo. A especialista ainda destaca a necessidade dos protocolos também considerarem o deslocamento em transporte público por parte de alunos e trabalhadores da educação, assim como a gestão de crise com o que fazer se um deles for diagnosticado com o coronavírus. Também é indicado que as secretarias possuam um planejamento de emergência para futuras pandemias ou outras situações em que a frequência presencial necessite ser interrompida, como desastres ambientais indicam. Diálogo e articulação. Tudo isso tem que ser feito para que possa vir a voltar às aulas. O que pedimos é um diálogo social. Defendemos um modelo no qual serão formadas comissões com toda a comunidade escolar, coordenada pela Secretaria de Educação. Além disso, para colaborar com os debates, o CNTE deve desenvolver o documento de diretriz para a educação escolar durante o pós-pandemia. As
inclusão da comunidade escolar do debate sobre a retomada das aulas em outras iniciativas também é ressaltada pela coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniela Clara. É o projeto de lei PL 2949-2020 do deputado federal Idelvan Alencar, que estabelece uma estratégia nacional para esse retorno. O material necessita de pareceres favoráveis em 3 comissões antes de seguir para a votação em plenário. Outra boa iniciativa é de um bom parlamentar, mas que peca igualmente por não ouvir os docentes na sua formulação. Fica distante da realidade do trabalho, infelizmente, a ciência pedagógica não é trazida ao debate da meta. Então, muito difícil, né, o que a gente está vivendo agora, com essa questão da volta às aulas. Aqui em Patos, teve uma reunião na última sexta-feira com o conselho para debater sobre essa questão. Mas aí, eu ainda não tive, né, retorno do que foi decidido, né, mas já existe, né, a possibilidade, segundo o decreto, até do dia 20 de junho, só está suspensa as aulas até o dia 20 de junho, pode voltar no mês de agosto, mas a gente tem que estar com as escolas muito bem preparada. Falta de saneamento básico, de produtos de higiene, superlotação das classes são problemas históricos da educação brasileira que podem agravar a situação com o retorno às aulas. Vale destacar também que muitos pais não puderam parar de trabalhar na pandemia ou já foram obrigados a retornar. Para eles, a maior preocupação não é a morte, mas não ter um emprego por falta de amparo do Estado e um drama social conceitualizado, né? É uma tristeza, né? Porque todos os que estão trabalhando vão porque é obrigado, né? Então, esse texto aqui é muito bom, né? Isso fala sobre tudo isso, mas a nossa preocupação aqui na cidade de Patos e nos nossos municípios é o formato das nossas escolas. Não tem como voltar sem ter a segurança. É, tanto para o aluno, quanto para o professor e os demais servidores da escola. É muito séria essa questão e a gente pode, né, ainda ficar sem aula muito tempo, porque se for depender do que está acontecendo, né, no nosso país, o povo sem cumprir os decretos, andando na rua como se tivesse tudo normal. Então, a gente brigando para voltar a abrir o comércio. Se o povo não tem dinheiro, vai abrir o comércio para quem comprar, pelo amor de Deus. A questão é essa. A gente tem que ver primeiro a saúde. Saúde da população. Que já não é boa. Sem pandemia. Já é difícil achar uma UTI. Quando não tem pandemia, imagina uma pandemia dessa. Né? Que a UTI é requerida para quem está com a doença, né, gravemente. Então, o melhor é a gente evitar que as nossas crianças, os nossos idosos e também os nossos professores, né, venham a perder a vida, né, por causa dessa pandemia. Então, a gente tem que esperar, né, que essa pandemia seja diminuída, que apareça alguma coisa para que a gente possa ter a segurança. Se tiver a segurança de ter como fazer esse rodízio, né, fazer essa limpeza, como é que vai ser? Tem que apresentar um projeto, caso Patos venha voltar, um projeto de segurança, né, com segurança, não só a Secretaria de Educação, mas também envolver as demais secretarias para que a gente possa ter segurança de poder o aluno voltar, o pai mandar o aluno para a escola. Porque senão vai ser muito difícil essas crianças voltarem a estudar. Gente, sobre o texto de férias da cidade de Patos, a gente teve uma suspensão de 2017 para cá terrível. E sem falar que no tempo ainda de Francisca Mota ainda houve também uns decretos suspendendo, né? Férias, suspendendo um bocado de direitos que a gente tinha para ser implantado no contra-cheque devido às crises. Mas aqui em Patos, aqui no tocante a 2017 até a data de hoje, ainda tem problemas de texto de férias, porque houve decreto suspendendo e quando a gente não sabe nem se esse decreto ainda está valendo, né? Porque não revogaram o decreto, não. Entrou a pandemia e o decreto ainda em vigência. Nós vamos pagar quando estiver completando 2 férias ou perto da terceira. Teve gente que tirou as férias, mas não recebeu o texto. Então, tem essa divergência, porque você tirou, gozou as férias, mas o texto não foi. Porque na cidade de Patos, a gente tinha o seguinte: eu vou tirar férias em fevereiro, no meu salário de janeiro, eu já recebi o meu texto de férias. Mas começou as dificuldades e começaram a secretaria a dizer: olha, você tirar as férias, a gente lhe paga durante o período das suas férias. Quando você for receber no mês de fevereiro, aí a gente paga o seu texto de férias. E assim foi, né? Tem gente que tem dois textos de férias, vai completar três e não recebeu. E no caso dos que tiram férias coletivas, que no caso de Patos é os professores e os agentes de saúde e agentes de endemias, os professores receberam seu texto de férias, mas os agentes de saúde e os de endemias não receberam. Ainda estão esperando, né, esse texto de férias, ainda estão reclamando que não receberam, e a gente está aqui para dizer mais uma vez que cumpram a lei, minha gente. Como é que você tira férias coletivas e não recebe? Tem que pagar. Mais uma vez, os servidores sendo prejudicados, né? Porque não tem o seu texto de férias. Ah, não, porque está muito ruim, está difícil, é uma crise. Sim, mas a crise atinge também o servidor. E a gente já está pagando muito alto, né? Com mais de 5 anos de salário congelado no município e mais, devido a essa pandemia, ainda tem ainda o ano que vem. É para a gente sofrer com salários congelados. Não só no município de Patos, mas em toda a nossa base. No Brasil inteiro, os servidores vão estar com seus salários congelados. Por quê? Por causa da pandemia. E o ministro da Economia acha, né, que nós temos que pagar. Nós temos que fazer o sacrifício. Mas sacrifício que já está tendo todos os servidores... A exemplo de quem está à frente dessa pandemia, muitos perdendo sua vida. Ainda acha pouco sacrifício dos servidores que estão segurando nas costas, né, tudo isso. Enquanto o presidente da República está de braço cruzado dizendo que quem tem que dar conta e fazer tudo é os governadores, os prefeitos, porque foi decidido, né, pelo STF. Mas já houve essa semana, né? O ministro já falou que isso não suspendeu a responsabilidade do presidente sobre essa questão. Então, mais uma vez, o servidor vai ser punido. Muita gente diz que servidor público é preguiçoso, não trabalha, ganha com a cara, está agora tendo que engolir o que diz. Agora está tendo que rever seus princípios, porque o servidor está mostrando que ele, sim, é quem leva esse país. Ele é quem representa o povo brasileiro, ele é quem atende nos seus locais de trabalho, na trincheira mesmo. Servidor público, tanto o municipal, o servidor estadual, a nível da União, eles é quem faz esse país andar. É quem atende a população. Não, os empresários. Sim, os empresários são as indústrias. Mas essas indústrias, esses servidores do comércio, todo ele depende do servidor público quando vai precisar ir para um hospital, quando vai à unidade de saúde, quando vai à prefeitura pagar seu imposto, quando vai na assistência social buscar um direito, quando vai no INSS. Quando vai no Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde, em todos os locais, lá tem um servidor público para atender a população do Brasil. Então, nós, servidores públicos, temos que nos dar valor e não escutar o que o povo fala. Nós trabalhamos, sim. Se for preciso trabalhar de manhã, trabalha. Se for preciso trabalhar à tarde, trabalha. Se for preciso trabalhar à noite, trabalha. E se for preciso trabalhar à madrugada, o servidor também vai. Por que ele vai? Porque o servidor público é quem faz esse país dar atendimento à população. A população vai falar com o servidor. Nem é com o prefeito, nem com o governador, nem com o presidente, nem com o ministro. É com aquele servidor que está lá. E o servidor que não foi colocado com apadrinhamento, não. Ele fez um concurso público, porque a Constituição diz que tinha que fazer esse concurso e ele entrar através desse concurso no município, no estado ou na União. Então nós não estamos devendo favor a ninguém, não, a nenhum político. Nós estamos aqui porque nós estudamos e fizemos o concurso que estamos e passamos nesse concurso para todas as funções, do gari ao médico. Tá certo, então? Respeito, a gente exige respeito e também vamos respeitar, né? Fazer nossos deveres e exigir nossos direitos. Então, está aí, né, os servidores sendo prejudicados porque não estão recebendo o seu texto de férias, porque a prefeitura não fez ainda o pagamento.
Tem um jeito de você entender, uma maneira que te faça enxergar. Cansei, não vou mais discutir com você, não adianta mais falar por falar. Há muito tempo que eu venho pensando, analisando nós dois. Perdi meu tempo com você só brigando, não vou deixar pra depois. Você não vai mudar, é fácil presumir. A sua vida de aventura dura pouco tempo, até se arrepender. Depois lá vem você, pedindo pra voltar, como já fez milhões de vezes, vem se lamentando, sofrendo, chorando. É tipo de você. Não sei se dá pra ver, mas acho que estou mudando. Houve um tempo que eu não podia nem te ver, agora posso estar de frente a você, e o meu coração não sente mais nada. Acreditando em você, você se apaixonou por mim na hora errada. Tarde demais, tchau, tchau, amor. Agora é tarde demais, tchau, tchau, já vou. Não volto atrás, tchau, tchau, amor. Agora é tarde demais, tchau, tchau, já vou. Cansei, não vou mais discutir com você, não adianta só falar por falar. Há muito tempo que eu venho pensando, analisando nós dois. Perdi foi tempo com você só brigando, não vou deixar pra depois. Você não vai mudar, é fácil presumir.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Olha, tem uma notícia, né, que é boa para servidor público, que devido a essa lei de responsabilidade fiscal, que fala que quando o município não puder cumprir com a sua, passar do limite prudencial, né, ele pode fazer cortes, diminuir salários, essas questões. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, dia 24, pela maioria de 7 votos, que é inconstitucional a redução da jornada e de salário dos servidores públicos, caso a administração pública estoure os limites com gasto de pessoal. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da ADIM 2238 foi concluído com o voto do ministro Celso de Mello, que na época da análise inicial da ação, em agosto de 2019, estava de licença médica. Celso de Mello acompanhou o entendimento da ministra Rosa Weilbein, que divergiu do relator Alexandre de Moraes no julgamento no passado. Já havia votado contra a redução salarial, além de Rosa Weber, e os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Marcos Aurélio Melo. A ministra Carmen Lúcia também votou contra a redução salarial, mas votou parcialmente a favor da redução da jornada. Ficaram vencidos os votos pela constitucionalidade do relator ministro Alexandre de Moraes e dos ministros Dias Toffoli, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. A ADIM questionava trecho da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 1º e 2º do artigo 23. Ao longo da tramitação da ação, desde 2002, Outros três processos foram apensados o texto original da legislação, impedindo por liminar expedida em 2002. Dizia que caso o limite de despesa com pessoal estivesse acima do teto, ficaria facultada aos governadores e aos prefeitos, assim como aos poderes autônomos, a redução proporcional dos salários dos servidores de acordo com a carga horária de trabalho. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina como limite máximo na defesa, na esfera federal, para gastos com pessoal, 50% da receita corrente líquida. Para estados e municípios, o limite é de 60%. Mas a legislação permite a repartição destes limites globais entre os poderes dentro dos estados, no caso do Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, e é de 3% para o Judiciário. O teto de gasto é de 6% para o Ministro do Público, de 2% e para o Executivo, de 49%. A fonte dessa matéria foi o Jornal Extra. Então, tem aí, né, esse alerta para os servidores que sempre tinha, né, essa matéria passada na cara. Ah, caso exceda o teto dos gastos, a gente vai diminuir salário, a gente pode até demitir a gente. Mas aqui, né, foi batido martelo a favor dos servidores, que nem pode diminuir a carga horária e nem pode, no caso, diminuir o salário, por razão da folha ter estourado, né, de ter passado o limite com os gastos com a folha. Então, servidores públicos, mais essa para nos defender. Teve esse, né? Ainda bem, tem uma coisa boa nesse mar de sofrimento que nós estamos passando, com muitas retiradas de direitos, especialmente de servidores públicos. Houve, né, a nomeação do novo ministro da Educação do Brasil, né, o professor Carlos Alberto de Contelli. É um professor, né, graduado. E vamos ver, né, como é que vai ficar agora o Ministério da Educação com um professor como ministro. Espero, né, que a gente passe a ter, né, mais esperança nesse ministério. Porque o anterior a gente já sabe, não precisa nem falar. Então, eu espero que esse novo ministro vá para o Congresso pedir que seja votado o Fundeb, né? Vá para o Senado pedir que seja votado o novo Fundeb para que os professores e os alunos da educação básica tenham financiamento. Porque nós sabemos que era para ter sido votado essa questão, né, ter colocado em pauta para o dia 23 de junho. Mas não fizeram a votação e a gente corre risco, né, de entrar 2021 sem ter como os estados e municípios bancar a educação básica, porque a gente sabe que o Fundeb é um fundo, né, que participa o município, o estado e a União. A União com muito pouco. É, com esse projeto é para aumentar. Porque o povo diz, o Fundeb é o governo federal. Não, gente, é um imposto. É o imposto que nós pagamos. Então, o Fundeb é composto de impostos que nós, enquanto usuários, né, pagamos. E esse dinheiro vai para o fundo e é distribuído, né, de acordo com o total de alunos de cada cidade. Então, como é que funciona o Fundeb? Todos pela educação, né? O Fundeb tem a valorização, né, dos profissionais e também da educação. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, ele expirará e precisará de um novo Fundeb já, para que você entende a importância dessa política de financiamento educacional. Só em 2018, o fundo redistribuiu aos estados e municípios um montante de cerca de 165 bilhões. Parece bastante dinheiro, mas antes de considerar esse valor, em quantidade, você sabe o que é o Fundeb, como ele funciona e impacta as escolas na ponta. Então, o que é o Fundeb? O Fundeb não é o único fundo, na verdade. É um conjunto de 27 fundos, 26 estaduais e um do Distrito Federal, que serve como mecanismo de redistribuição de recursos destinados à educação básica. Isso trata-se de um grande cofre do qual sai dinheiro para valorizar os professores e desenvolver e manter funcionando todas as etapas da educação básica, desde creche, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, até a educação de jovens e adultos, EJA. A educação superior não entra nessa conta. O Fundeb entrou em vigor em janeiro de 2007 e se estenderá até 2020, conforme prevê a emenda constitucional número 53, que alterou o artigo 60 do ato de disposições constitucionais transitórias. Por isso, há urgência em ajustar uma proposta de novo Fundeb. Qual a importância e o objetivo do Fundeb? O fundo tem como objetivo fazer com que haja menos desigualdade de recursos entre a rede de ensino. E é muito importante, pois faz com que a diferença entre a rede que mais investe por aluno e a rede que menos investe caia consideravelmente, de acordo com o estudo técnico 24/2017 da Câmara dos Deputados. Sem a política do fundo, a desigualdade será de 10.000%. Com as atuais regras, a distância é de 564%. Além disso, o Fundeb atual ajudou o sistema de ensino a se organizar melhor do que de respeito ao atendimento escolar de toda a educação básica. O Fundo da Segurança Financeira aos municípios e estados para expandir seu número de matrículas e os orienta no cumprimento de suas responsabilidades com a educação. Desta maneira, municípios são incentivados a se concentrar na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental e os estados nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Havia um outro fundo antes do Fundeb? O Fundeb substituiu o Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério, que vigorou entre 1998 e 2006. O fundo atual é uma evolução do mecanismo anterior, que apesar de utilizar a mesma metodologia, passou a redistribuir um conjunto maior de impostos, observando todas as matrículas da educação básica e não apenas as do ensino fundamental. Como disse anteriormente, cada estado e o Distrito Federal tem um fundo que funciona praticamente como uma conta bancária coletiva, em que entra recursos de diferentes fontes de impostos estaduais e municipais, e em alguns casos, transferências do governo federal para os estados e os municípios. Seguindo uma série de regras, esse total é redistribuído de acordo com o número de alunos de educação básica, pública ou da rede conveniada, em alguns casos, de cada rede e das etapas e modalidades de ensino. Algumas são mais caras que outras, isso é, recebe um valor maior devido à complexidade do ensino. Como é feita a distribuição de recursos do Fundeb dentro do estado? Cada fundo estadual distribui seus recursos de acordo com o número de estudantes que estão matriculados em sua rede de educação básica. Essa regra é estabelecida segundo dados do censo escolar do ano anterior. Por exemplo, o recurso de 2019 baseia-se no número de alunos de 2018. Esse método serve para distribuir melhor os recursos pelo país, já que leva em consideração o tamanho das redes de ensino. Na soma de estudantes matriculados de cada rede de ensino, cada matrícula conta um peso diferente. Seria inadequado considerar da mesma forma matrículas na pré-escola integral, no ensino fundamental parcial, por exemplo, uma vez que suas exigências de financiamento são muito diferentes para 2019, quanto mais próximo a zero, menos são os recursos por aluno para a etapa da modalidade. E aqui, né, a gente vai, tem aqui o nível de ensino, que eu não vou ler, senão a gente passa a tarde aqui. Aí aqui tem o valor mínimo do estudante, como é definido o valor mínimo por aluno do Fundeb, tudo isso, se a gente for ler, né? Mas só que a questão que eu estou querendo dizer é, o dinheiro do Fundeb pode ser usado em quê? Né? Só pode ser usado na educação. De que forma a sociedade pode controlar o que está sendo feito nos recursos, pelos conselhos? Então, o Fundeb é um fundo federal, o fundo recebe verbas tanto do governo federal quanto dos estados e dos municípios, por isso o fundo não tem essa classificação. Então, a gente não pode deixar que esse Fundeb acabe e vamos ter que estar cobrando diretamente dos deputados estaduais, para que cobre dos deputados federais essa votação lá em Brasília. Então, cada um de nós aqui, né, no nosso município, tem que procurar os deputados que vocês votaram para ele pressionar lá em Brasília para que seja votado o novo Fundeb, porque vai ficar sem ter como financiar a educação caso não seja votado. Quais os impostos utilizados para fornecer recursos ao Fundeb? Os impostos pagos que compõem a arrecadação do Fundeb são Fundo de Participação dos Estados, FPM, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, ICMS, Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, Desoneração das Exportações também entra, Imposto sobre Tramitação, Causa, Mortes e Doações, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotivos, IPVA, também entra na cota parte, Imposto Territorial Rural também entra. Então, o que é o Fundeb? É os impostos que nós pagamos. Não é o governo federal que dá, não, viu? O governo federal repassa o que vai para ele, diante do nosso imposto. Aí quem mantém a educação? Nós, a população. Então, a população deve cobrar que o novo Fundeb seja voltado para que não venha a prejudicar os professores e os alunos, né? Principalmente os alunos, que é para eles que os professores estão dentro da sala de aulas. Né? O nosso futuro está nas mãos, né, dos professores que estão repassando os conteúdos para as crianças, no caso da educação básica. Mas o que pode acontecer com o Fundeb caso a PEC 15/2015 não seja votada, né? A gente fica sem ter o financiamento. Mas aí essa PEC, a situação dela está na comissão em funcionamento, pronta para a pauta na comissão especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda e outros que inserem parágrafo único no artigo 193, inciso 9, artigo 206 e artigo 212-A, todos na Constituição Federal, de forma a tornar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, instrumento permanente de financiamento da educação básica pública, incluir o planejamento na ordem social e inserir novo princípio no rol daqueles com base nos quais a educação será ministrada, e revoga o artigo 60 do ato das disposições constitucionais e transitórias. Então, a gente também tem que tomar conhecimento dessa PEC. Todos os professores devem buscar ver o que diz a PEC 15/2015, porque ela pode também vir a prejudicar, né, como vai ser feito o pagamento, né, dos professores. Tudo isso está nessa PEC, a gente tem que dar uma estudada nela para que a gente possa pedir, né, revisão. Já, a CNTE já está entrando também com alguns recursos pedindo emendas, mas a questão é, se ela não for votada ainda esse ano, a gente pode entrar em 2021 sem ter o fundo de manutenção, né, da educação básica. Então, a gente pode ter prejuízo, porque os municípios e os estados não vão ter como pagar o salário desses servidores, porque não tem o fundo. O dinheiro que vai dos impostos não vai mais entrar no fundo e assim vai ficar sem ter a segurança, né, que a gente tem hoje, que o dinheiro do Fundeb só pode ser gasto na educação, 60% com pagamento, no mínimo, né, 60% com pagamento dos profissionais e os 40% para a sua manutenção das escolas, né, e pagamento dos demais servidores que trabalham na escola. Então, isso é uma pauta que a gente não deve deixar passar, tem que estar sempre buscando lutar para que ela seja aprovada, mas também que tenha a segurança de não vir a prejudicar os professores no futuro. Gente, mas a gente aqui também recebemos algumas indagações de servidores que estão trabalhando, né, nessa pandemia sobre a questão do horário de trabalho. Que tem servidor que vai estar indo, no caso das auxiliares de serviço, está indo fazer a limpeza do local e vão para casa. E tem local que estão querendo que os servidores fiquem cumprindo o horário inteiro, né? E eles ficam falando sobre essa questão. O que é que a gente pode fazer? Eu falo o seguinte, eu vou entrar em contato, né, com os secretários sobre essa questão, porque quanto menos gente no local, é melhor, né? Para evitar que a pessoa pegue, que a pandemia, né? Que o coronavírus venha até esse servidor. Nós sabemos que aqui no município não está havendo, né, a testagem para todos os servidores. Só está havendo para quem está com sintomas, né? Então, você pode muito bem estar no local assintomático, né, trabalhando, sem estar doente. Está com o sintoma, mas está com o vírus. Então, isso é muito relativo. Então, quanto menos gente no local, melhor. Sem necessidade do servidor ficar, esse não vai precisar dele lá. Fez a limpeza, fez o que tem que fazer. É um local que as pessoas ficam sozinhas lá. Então, vai ficar fazendo o que no local? Se não está tendo o atendimento, né, presencial. Então, não tem necessidade daquele servidor ficar ali, correndo risco, junto, todo um monte de servidor junto, um dos outros. Então, eu vou ver, né, a questão da pessoa que me falou. Eu tenho que mandar ofício para o secretário, para o gabinete, né, que a pessoa trabalha, no caso, no local que é do gabinete, e que estão cobrando que ela fique o horário inteiro. Então, se é ela só que vai ficar o horário inteiro, se são todos, a gente vai ver essa questão. E o servidor que estiver sendo prejudicado pode entrar em contato com o sindicato, não só no município de Patos, né? Porque tem servidores que estão sendo chamados para trabalhar presencial, que estavam em casa e estão sendo chamados. E me pergunta, Carminho, como é que eu faço? Eu vou... Estão me chamando para ir para o presencial, como é que a gente vai fazer? Eu digo o seguinte, olha, você vai atender, mas para você atender, você tem que ter o EPI. Você tem que ter a máscara, você tem que ter a viseira, no caso, se for um local público, né, você vai atender o público presencialmente, vai ter contato, tem que ter a viseira, né, o álcool gel, tem que ter o distanciamento que está pedindo de 1,5 metros, de 2 metros, como está acontecendo dentro do onde está trabalhando, né? Nas lotéricas, está acontecendo nos postos médicos. Você, para ir para o posto médico, você tem que agendar, para não estar fazendo tumulto. Os servidores estão lá trabalhando, mas ele evita que a população inteira vá de uma vez para o posto médico, entendeu? Então, você só vai trabalhar se você tiver a segurança que não vai correr risco. Outra questão que estão indagando é sobre porque estão chamando os doentes crônicos para passar pela junta médica. O decreto diz que tem que você ter um atestado médico, né, dizendo da sua doença, que você não pode... você tem uma doença crônica, você tem problemas respiratórios, mas quem atesta para no caso, a junta médica. Toda vez que você vai um médico que tem um atestado, não tem que passar na junta médica? Então, pronto, a questão é essa aí. Você vai com o seu atestado médico, né, com o atestado que o médico lhe passou, no caso, se for doença respiratória, a doença que for a doença do coração, a diabetes, pronto, você vai lá. No caso, a diabetes, você tem o posto médico, né, o postinho. Você tem a sua carteirinha, porque quem é diabético tem aquela carteirinha do diabético. Quem tem problema de pressão alta tem a sua carteirinha do hipertenso. Então, se é idoso, tem a carteira do idoso. Então, a gente tem que ver tudo isso bem normalizado, né? Porque tem que você ter a prova que você é doente crônico. Então, vai passar pela junta? Vai. Eu conversei sobre essa questão, porque tem gente que é readaptado e tem que repassar também, passar também pela junta médica. Já existe a junta médica no município. Eu soube que está sendo no SER, né, na segunda-feira, e que agora tem 5 médicos. Então, agora a gente tem 5 médicos na junta médica, e o servidor que está readaptado, que está vencendo o seu atestado médico, né, a sua readaptação, que ele procure o seu médico, né, para ver se você ainda está, vai ser uma readaptação permanente ou se você já pode receber alta para voltar ao trabalho normalmente. E no caso do decreto que tem, que a pessoa que é idoso e que tem doença crônica, no caso, tem que provar que tem a doença, que tem que passar pela junta médica, então é bom que, se ele estiver chamando, eles agendam e você vai passar pela essa junta médica para provar, né, que você tem realmente a doença crônica e ficar assentado na sua folha, né, na sua funcional. Você não está trabalhando presencialmente porque você é doente, tem uma doença crônica que pode correr risco caso pegue a Covid-19. Então, gente, a gente tem que ficar atento a isso para não depois não ser prejudicado. Se você não for levar o atestado para provar que você é doente, pronto, você pode ter faltas, né? Sofrer falta, apesar do decreto estar dizendo que você fica em casa. Mas esse último decreto está dizendo que você tem que provar, que levar o atestado médico que você tem essa doença crônica, tá certo? Então, fica alerta aí, os servidores que estão afastados por conta do decreto, os que têm doença crônica, os que têm doenças respiratórias e os idosos, não é possível que lá eles não saibam a idade do servidor, né? O idoso todo mundo sabe a idade, porque lá tem acertada o ano que a pessoa nasceu, né? Obrigado. Não é possível que eles vá querer que o idoso vá também para a junta, né? Eu acredito que não vai ser preciso, mas os de doença crônica, que tem jovens, né, que tem doença crônica, que tem problemas respiratórios, que precisa de ir passar por essa junta, ok? Então, para que não venha a depois sofrer faltas ou no seu assentamento, né, individual, que tenha lá o aval, né, da junta médica. A junta médica vai contestar o que está aprovado. Se o médico disse que você tem uma doença crônica, eles vão ter que colocar lá no assentamento que você tem doença crônica. E doença crônica já sabe, não tem cura. Então, é ter os cuidados necessários, né? Não ir para o serviço por causa da doença que pode correr risco de vida. Desejar um final de domingo abençoado e uma semana de luz e paz para todos nós. Agradecer a todos, né, que estiveram conosco até agora e até o próximo programa.
Acabamos de apresentar o programa Sem Tempo para Todos.